Hello, folks. Welcome to Travel Guide Orlando podcast. Keep your ears on and have a magical day.
Hello, folks. Sejam bem-vindos ao episódio número 38 do nosso querido cast Travel Guide Orlando. Nesse episódio, vamos trazer nossas impressões sobre o serviço de streaming da Disney, o Disney Plus. Daremos dicas de filmes clássicos super legais para você assistir com a família. Bora para mais um super cast? Então, sit back, relax and enjoy the show. Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Oh, it's all right.
Now listen to the beat and kind of act your feet.
You got soul.
É isso aí, chegamos mais uma edição do nosso querido cast. Meu nome é Felipe Pereira, sou apresentador do podcast Travel Guide Orlando e junto com a nossa co-apresentadora Andresa Lisboa, vamos conduzi-los para mais um magnífico e emocionante episódio. Segura aí, vamos nessa! É isso aí, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Cast Travel Guide Orlando. Está aqui na mesa comigo Andresa Lisboa. E Andresa, tudo bem com você? Como vai depois de tanto tempo?
Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia, Felipe, com você? Como tudo, que vão as coisas?
Tudo ótimo, você sabe muito bem disso, né?
Não sei não.
Sabe sim.
Não sei não.
Sabe.
Tudo ótimo, graças a Deus, e vamos que vamos aí para mais um episódio repleto de informações e curiosidades, como sempre.
Episódio 38, hoje está muito legal.
E antes disso, recado.
Aos folks.
Vamos lá, vamos de recados então.
Antes de mais nada, é importante dizer que o Food Wine Festival, que acontece no Epcot, né?
Maravilhoso.
Já vai rolar esse ano de novo, a partir de 15 de julho até 20 de novembro.
Bacana, a Disney vem mantendo o cronograma, independente aí das questões...
Pandemia, né?
É, mundiais, eu acho isso bem legal, independente de estarmos distante, né, dessa participação, mas é bacana ver que eles vêm mantendo aí o cronograma, isso é bem legal.
É, e esse ano, exatamente esse ano, presença de chefes aí renomados, entre eles Buddy, né?
Nossa, muito bom.
Exatamente, a Disney também já anunciou que agora vai ter vários mercados aí de países diferentes, comidas típicas e artigos diferentes, bem bacana.
Ótimo.
Quem precisar saber mais, tá lá no nosso Instagram, né? A gente fez um post sobre o Novinho, Food Wine Festival. E pra falar Instagram, aproveitando aí pra você, né, que tá nos ouvindo agora, que chegou agora, pra nos seguir no Instagram, @travelguideorlando, a gente tá sempre postando novidades sobre a Disney, novidades sobre a nossa agência e novidades também sobre os nossos podcasts, né? Falando aqui também sobre um lançamento do filme Cruella, o mais novo lançamento no Disney Plus, já disponível para assinantes do Disney Plus com Premiere Access.
E sucesso de crítica absoluto, reinando soberano aí sobre os últimos lançamentos. Não vejo surpresa, não me espanta, vindo do nosso universo mágico. Porém, fiquei muito contente, muito satisfeita de ver que a releitura do filme, como sempre, traz uma mensagem muito forte e impactante pra gente. Então, assistam, vale muito a pena.
Filmaço, filmaço mesmo. Finalizando aqui os recados aos folks, pedi pra você deixar uma classificação pra nós na iTunes Store, deixa lá a sua classificação, 1, 2, 3 estrelas, deixa um comentário pra gente lá na iTunes Store, é muito importante. E como sempre, se você quiser participar da sua sugestão de pauta, envia um e-mail pra nós, aqui no podcast travelguideorlando.com.br. Bora pro cast?
Vamos lá?
Segura.
Mais uma vez o dia está começando. Em ponto devo varrer o chão. Tudo será polir pra ficar brilhando. Faço assim e no fim 7:15 já são. Então começo a ler um livro ou dois ou três. A minha galeria eu pinto outra vez. Depois violão e tricô, tentando imaginar quando a minha almoço, jogos e usar o forno. Papel machê, balé e jogar xadrez. Vasos ventrilo.
É isso aí, vamos dar continuidade aqui para falar um pouco sobre o Disney Plus, serviço de streaming da Disney. Também vamos trazer dicas de filmes bem bacanas para você assistir com a sua família. Mas é importante saber que esse serviço é um serviço de streaming de vídeo, né, online, propriedade que foi operada pela Directed Consumer International, uma subsidiária do The Walt Disney Company, que obviamente é a proprietária do The Walt Disney Company Studios, um dos 5 maiores estúdios de cinema de Hollywood, sabia disso?
Sabia.
Muito bom. O serviço oferece principalmente filmes, séries de televisão produzidos pelo estúdio The Walt Disney Television, com conteúdo de publicidade dos serviços das marcas Marvel, National Geographic, Pixar, Star Wars. Filmes e séries de televisão originais também são produzidos no Disney Plus, com 10 filmes e 7 séries sendo produzidas pela plataforma em novembro de 2019, servindo também junto a outras plataformas de streaming da Disney, principalmente nos Estados Unidos, o Hulu, né, voltado para programação, e o ESPN Plus, voltado para esportes. A verdade é que o Disney Plus está literalmente focado no entretenimento voltado para a família.
Maravilhoso, por sinal, né? Somos absolutamente suspeitos aí para falar desse ponto. Chegando no Brasil no dia 17 de novembro de 2020, e no dia do seu lançamento, a Disney Plus conseguiu 10 milhões de assinantes, os quais resultaram numa alta demanda que acabou impactando a qualidade do serviço. E aqui eu queria fazer um parênteses com você, porque essa história aqui de impactar em lançamento me remete a um passado conhecido por todos nós na história da Disney, né? Lá do Domingo Negro.
17 de julho de 1955.
Ao qual aqui também já vou fazer um outro parênteses e convidar os nossos ouvintes para assistirem nossa live especial aí. Exatamente. No dia 17 de julho.
Importante dizer que 17 de julho de 1955 foi o dia que foi inaugurado a Disneyland pelo próprio e único Walt Disney. E no próximo dia 17 de julho nós vamos fazer uma live e gravar o nosso podcast número 42. Vai ser bem legal.
A gente tá ficando muito chique com esse negócio ao vivo, né? E bastidores, é bem bacana. Mas voltando aqui ao nosso tema, me chama a atenção por conta de novamente a Disney ainda por vezes permitir algumas oportunidades na melhoria aí das estreias, né? E aí, no dia do lançamento, nós tivemos, então, uma alta demanda que impactou a qualidade do serviço, o que gerou aí para os assinantes uma dúvida.
Não tão dúvida, né? Porque a qualidade do serviço acabou deteriorando. Sim, mas e aí, ficou muito
qual
lento.
Qual foi a dúvida? Será sempre assim?
Não, acho que não. Eu acho que eles não estavam prevendo uma demanda muito, mas muito grande nesse primeiro momento.
Mas precisa prever, não, até porque a Disney já vem numa alta demanda, né? Eu tô brincando aqui nos bastidores, mas é uma realidade. Eu acho que eles querem dominar o mundo e precisa estar preparado pra isso.
Ó, pra ter uma ideia, o serviço foi lançado dia 17 de novembro de 2020.
Sim,
certo?
Sim.
Nos Estados Unidos, né, em 3 de fevereiro de 2020, o serviço de streaming da Disney já tinha atraído mais de 28 milhões de assinantes, só pra você ter uma ideia. Dia 10 de dezembro de 2020, a companhia revelou, por exemplo, até pros seus investidores, que o serviço atingiu uma marca de 86,8 milhões de assinantes. Número esse que era esperado somente em 2024. Então, quer dizer, a demanda pelo serviço de streaming da Disney era tão grande que acabou meio que impactando esse serviço de essa área de infraestrutura, né? Essa questão de infraestrutura, porque você ter hoje um serviço de streaming, você depende de vários fatores tecnológicos, data centers, infra, servidores, links espalhados por todos os continentes, redundância. Foi assim uma loucura.
Sim,
né?
Sim. Um número muito expressivo. Porém, me admira. Quando a gente fala hoje de tecnologia, a Disney tem aí a frente de parques, quando a gente pensa em parques pelo mundo, se não a maior e a melhor das tecnologias, né? Então, me admirou por esse motivo. Eu acredito que teria que ter tido aí pensado um plano B, um plano C, não é mesmo? Porque toda vez que a gente fala de Disney e a gente traz lançamento, são esses frissons. Então, eu acredito que faltou aí um pensamentozinho um pouco mais ousado. Uma vez que a gente está falando de uma pandemia, as pessoas estão mais em casa, estão compartilhando muito mais momentos juntos. E aí a Disney Plus, ela te permite até 7 logins, não é isso?
Exatamente,
e
7
e 4 conexões ao mesmo tempo. Então, baseando por esta conta, eu acredito que faltou aí um planejamento um pouco mais eficaz, né? Meu comentário aqui particular sobre esse assunto.
Não sei. O fato do lançamento, inclusive, ser limitado para alguns países, né? Porque a Disney não saiu fazendo o rollout de lançamento total aí para todos os continentes. Então, obviamente, tudo começa pela América, né? Mas isso também teve um resultado ali até um pouco ruim para a Disney, né? Porque aumentou muito a pirataria dos produtos da Disney e principalmente de algumas séries que estavam incluídas no Disney Plus. Por exemplo, a série Mandalorian, né? The Mandalorian. A Disney até tentou, mas não conseguiu combater, por exemplo, inúmeros links de downloads que os caras tinham serviço de streaming, né? No país de origem onde foi lançado e meio que pirateou isso aí, né? Botou para a galera fazer o download.
Lá no lançamento, eles, depois dos Estados Unidos, né? E aí expandiu pra Portugal, Bélgica, Finlândia, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Dinamarca, além do Brasil.
O Brasil foi um dos últimos, né, na verdade. Bom, o serviço de streaming da Disney tem um custo aí de R$27,90 por mês, R$279,90 por ano, né, com desconto. E o Premier Access é o R$69,90. Quer explicar o que é o Premier Access? Explica aí.
É um serviço adicional onde você tem acesso aos filmes que ainda estão lá na sala de cinema, né? Então é muito bacana.
Na verdade, antes.
Né? Mas ao mesmo tempo, no Brasil tá rolando ao mesmo tempo. Então, estreia no cinema no mesmo dia, o filme sai disponível para uso, para acesso na plataforma.
Exatamente.
Porém, ele tem um custo adicional.
R$69,90 por filme. Na verdade, a Premiere é bem aquela coisa tradicional americana, né? Os estúdios de Hollywood faz um filme e rola antes uma premiere desse filme. Geralmente acontece lá no cinema chinês, ali da Calçada da Fama, em Hollywood. Ou até no Dolby Theater, né? Onde acontece aí a maioria das premieres dos filmes hollywoodianos. É quase meio que a mesma coisa. Então, o filme ele tá para ser lançado no cinema e você tem acesso a assistir esse filme antes do lançamento. Então, você tem acesso à premiere do filme, que é o que está acontecendo no caso do filme A Cruella. E aconteceu também com Raya e o Dragão. Isso. E também aconteceu com Mulan. Né? O que é importante saber? Não adianta você achar que só vai pagar R$69,90 e vai ter acesso à premiere do filme. Você precisa antes ser assinante do Disney Plus. Então, se você é assinante do Disney Plus, você consegue assistir o filme por R$69,90. Lembrando também que depois que passar a premiere, depois que for anunciado no cinema e etc., depois de 3, 4, 5 meses, a Disney libera para os seus assinantes Disney Plus normal.
Vale a pena, eu acredito que tem um custo-benefício aí bem tem agregado. Ainda acho que não é o momento a gente voltar para a sala de cinema, mesmo com todos os protocolos de segurança, minha opinião particular e pessoal. Então, assistir um filme de premiere no conforto da tua casa, eu acho que vale a pena e dá para compartilhar com toda a família por um valor que, se você for ratear aí por pessoas, que você acaba aqui fazendo uma boa economia.
Não, com certeza. Eu acho que esse lance de você ter a possibilidade de assistir uma premiere, isso é muito legal. A Disney traz um pouquinho desse espírito mágico de Hollywood para dentro do seu streaming. Na minha opinião, é um dos pontos positivos que acaba superando até outros serviços de streaming, como por exemplo Netflix e a Amazon, que é uma das maiores concorrentes da Disney Plus hoje, né? A Disney, ela tem no seu catálogo de filme todos os filmes comprados os direitos pela The Walt Disney Company e também seus filmes e séries produzidos por ela mesma. O que eu acho muito legal do Disney Plus é que ali você tem ali uma infinidade de clássicos. Para você que tem filhas, que adoram histórias, contos de fada, histórias de princesas, ali é o repertório completo. E aqueles filmes, aqueles desenhos clássicos. Cinderela, Bela Adormecida, Sete Anões, muito legal. E o que é mais interessante, para os nostálgicos, ou seja, para os papais e mamães da nossa época, né, dos anos 70 e 80, sem revelar a nossa idade.
Tem também
Tem muitos clássicos legais de desenhos da Disney, como, por exemplo, os primeiros curta-metragens do Mickey Mouse.
Fantasia, por exemplo.
Fantasia.
De 1940. Né? 20 mil léguas submarinas.
20 mil léguas submarinas.
O filme do Fusquinha Herbie. Não sei se você se lembra da sua época.
Lógico. Vários desenhos do Mickey.
Bacana. Tem também produções da Fox.
Willy Bolt.
Sim.
Aquele curta Willy Bolt do Mickey.
Tem muita coisa bacana, né? Então, quando a gente fala das produções da Fox, que também foram acopladas aí junto da plataforma, a gente tem a saga de Percy Jackson. Esqueceram de Mim, que é um clássico.
1 e 2, adoro, né? Nossa Senhora.
Não só no Natal, né? Todo mundo assiste esse filme pra sempre,
assim.
É
muito legal.
Então é possível.
São filmes extremamente nostálgicos. Né?
A saga de X-Men também está disponível lá no streaming da Disney.
E claro, pros amantes de Star Wars, cara, tem toda a saga de Star Wars, que é magnífica. Cara, eu adoro Star Wars. E assim, cara, o cara que é fã, ele precisa assistir toda a saga. E eu me lembro que antes de lançar o Disney Plus, você tinha alguns, se não me engano, 2 ou 3 edições dos filmes de Star Wars na Netflix, e a gente ficava naquele frisão da Netflix jogar mais, né? E aí no final acabou que entrou o Disney Plus. O Disney Plus é um prato cheio pra quem é fã de Star Wars. Lembrando também que a série The Mandalorian também tá muito bacana. É uma pena, já ouvi dizer que não vai pra frente, parece. Parece que não vai rolar mais a série The Mandalorian, mas é muito legal pra quem é fã. Te dá ali uma... É meio que uma série spin-off, né? Que te dá ali uma originalidade de toda a saga de Star Wars. Então ele conta ali a história do primeiro Cavaleiro Jedi, ele conta a história dos Mandalorianos, ele conta a história, inclusive, da onde que veio o Mestre Yoda. Enfim, é bacana. Muito bacana. Pra quem é fã, é show. Show mesmo.
Que vai um pouco além da história, né?
Com certeza. Sem contar todos os filmes da Marvel,
isso,
né?
Que eu ia dizer agora. Além dos filmes e das franquias todas aí, tem os curtas que são muito legais.
Sem dúvida.
De 6 a 7 minutinhos, que, assim, são filmes que te fazem pensar, te dão uns insights muito bacanas. Tem as séries produzidas pela própria Disney.
Muito legal.
Né? Os bastidores da Pixar. Os Imagineers, quem mais a gente tem lá?
Os bastidores da Pixar, a Pixar por dentro, né?
Muito bacana.
Sobre os Imagineers, que é muito legal, você vai descobrir tudo sobre os bastidores do Reino Mágico, como é feito, os insights, bem legal.
A história da Pixar é bacana, porque além de tudo a gente tem depoimentos aí de Steve Jobs, Tom Hanks, um documentário bem bacana, que esmiuça bastante, bem a fundo, os bastidores aí, e de como que um estúdio à beira da falência, que só produzia curtas metragens até então, se tornou nesse império, né? Então eu acho que é muito bacana, assim, da onde foi, o que foi, pra onde vai. Então acho que é bem legal a gente conhecer a trajetória da empresa e entender um pouquinho mais essa história, bem bacana.
É bem completo, com séries bem bacanas, bem legal.
Se você me permite aqui, antes que a gente siga, queria fazer um comentário.
Não, não permito.
Não? Tá bom. Eu queria fazer um comentário. Tenho que pedir licença para vosso apresentador. É, nem tudo são flores, né? Lá no streaming.
Como assim?
Não são flores. Infelizmente, existe uma galera aí que tá reclamando das legendas.
É, pois é, mas adaptação pro Brasil, isso aí leva um pouco de tempo, né?
E parece que a Disney não se manifestou não, viu?
Não, mas vai rolar, vai rolar. Vai rolar. É um serviço que no Brasil tá começando agora. O Brasil tem muitos brasileiros já aderindo ao serviço de streaming da Disney. É,
especialmente pros musicais, né? Os musicais da Broadway têm sofrido aí com as faltas de legenda.
Falando em musicais, a gente pode começar a dar dica aqui de um musical super legal que a gente assistiu sobre o filme Coco. Né? Um dos filmes que eu mais adoro, né? A Vida é uma Festa.
A Vida é uma Festa, coisa pois linda, né?
É um musical espetacular. Pra você assistir com a família, é um espetáculo.
Ele traz a história aí de uma outra cultura e o significado da morte, né? Pra cultura mexicana e como que isso é visto diante da família e repassado pras gerações. Então é muito legal, é um filme pra toda a família realmente.
Muito legal.
Fala de união, fala de amor, fala de família, né? Fala de sonhos. Então, muito Disney, eu acho. Tem muita magia de Disney. Mas a forma que a cultura mexicana foi abordada e essa questão da passagem, né, foi trazida para que as crianças tenham um pouco mais de entendimento sobre isso, acho que foi muito delicado, muito sutil. Vale muito a pena. Tá lá no streaming disponível.
Sem dúvida. Agora, um filme bem legal que eu gostaria de trazer aqui como dica, né, já que a gente vai falar um pouco sobre filmes. Um dos dois, acho que únicos clássicos que eu vi em filme, falando um pouco sobre a vida do Walt Disney. O primeiro não tem no Disney Plus, eu queria entender por quê, porque talvez acho que nem
não,
foi
agora.
Não foi produzido pela The Walt Disney Company, que é o Walt nos bastidores da.
Sim.
Né, Walt antes do Mickey, né?
Que sim, é o
Walt.
Que é a história dele até chegar ao Mickey,
exatamente,
né?
Exatamente, Walt Before Mickey, que infelizmente ou felizmente não sei. Não foi produzido pela The Walt Disney Company, mas é um filme que, assim, ele tinha no Netflix, não tem mais. E agora só tá disponível na Amazon, então assim, vale, não é da Disney Plus, mas fica
pra quem quiser conhecer um pouquinho mais essa história.
Exatamente.
Sabe onde encontrar.
Agora, a segunda história baseada em filme do Disney, que eu acho que vale a pena pra quem é fã ou pra quem tá começando a ser fã desse cara agora, se chama Walt nos Bastidores de Mary Poppins. Conta a história quando o Walt Disney já tá bem consolidado, quando ele já está com o seu estúdio em Burbank, quando ele já inaugurou ali a Disneyland, como ele fez para convencer a Pamela Travers, que foi a escritora e autora dos filmes da Mary Poppins. Né? Ele,
dos livros que dos foram livros, transformados exatamente, em filmes.
Dos livros que, na verdade, conta a história de como ele convenceu a autora...
20 anos tentando.
A converter, né, os seus contos da Mary Poppins em filmes. E era uma mulher, assim, muito difícil. Uma australiana, né, metida à inglesa, que mora na Inglaterra. A mãe era inglesa. Tanto mostra muito sobre a vida pessoal do Walt, ou seja, a personalidade do Walt, como a personalidade dos funcionários do Walt, extremamente...
A liberdade com qual ele trabalhava com a
equipe, liberdade,
a forma com qual ele gostava de ser tratado, fala o dia a dia do escritório, era muito legal.
Fala muito sobre os irmãos Sherman, que a gente, inclusive, a gente isso vai gerar um podcast futuro, que é muito bacana, dois caras que trabalharam com Disney por muitos anos, mostra os bastidores da Disneyland, mesmo que ali um pouquinho, então é um filme que vale a pena. E nada melhor do que ele pra estrear como Walt Disney Tom Hanks, né?
Perfeito.
O cara performou, assim, o Walt Disney, assim, total, assim, dos pés à cabeça. O cara era, básico, você pegar uma foto do Walt nessa época,
muito
e uma
semelhante.
Foto do Tom Hanks é muito semelhante.
Muito assim, semelhante. É muito bonito porque a gente consegue conhecer um pouco mais do lado profissional, do lado humano dele, né? Que a gente tem muita curiosidade de saber como que eram lá o dia a dia, como que eram lá ele enquanto líder, né? Trazendo essas cobranças. E assim, acho que a maior característica, talvez uma das mais fortes retratadas no filme, é a persuasão dele, né? Como eu comentei há pouco, foram 20 anos ali trabalhando para que ela aceitasse, para que ela cedesse, enfim, assinasse lá o contrato de cessão dos direitos autorais. E a preocupação que ela tinha, na verdade, era que a história do pai dela e de Mary Poppins, que na verdade era a tia, né? e que ela criou todo esse mundo de fantasia, se tornasse animação e era o que ela mais temia, que ele enchesse de bonequinhos e de musiquinhas. E ela não queria isso, queria que ele fosse trazido na sua essência, com toda a sua realidade, defeitos,
ela tinha uma,
e qualidade.
Apesar do pai dela, ela viveu uma infância muito difícil, o pai dela... Ela e o pai dela eram muito ligados, no entanto, o pai dela tinha um problema com o alcoolismo e tal, ele era alcoólatra, e aí acho que acabou morrendo de cirrose e tal. Então, uma das grandes preocupações dela também, com relação ao roteirista da Disney, era transformar o Mr. Bank, que era o pai, né?
Pai dela.
Como, assim, um cara horrível, um
Sim,
cara...
Sim, uma imagem negativa,
uma
que
imagem
não era
cara
isso.
Ignorante e tal, e não era isso que ela queria.
E a sensibilidade do Walt Disney pra fazer isso foi mágica, né? Não vou mais dar spoiler aqui do filme,
spoiler,
né? Porque pra quem não assistiu, acho que vale muito a pena, tá lá no canal do streaming, é um filme belíssimo, mas tem citações da vida pessoal dele, tem uma passagem no parque, e ele mesmo comenta, quem não gostaria de visitar a Disneyland... ao lado do próprio Walt Disney, né?
Não,
meu Deus, como eu queria ter vivido isso na minha vida.
Inclusive, o que mais arrepia, eu já assisti esse filme uma centena de vezes, mas quando ele leva a Pamela pra conhecer a Disneyland, quando ele passa ali pelo portão do Magic Kingdom, na Main Street, ele olha pra cima do lado esquerdo e ele vê o próprio escritório dele, escrito o nome do pai dele, Elias Disney, e pra quem não sabe, essa janela ela fica ali disposta até hoje, com a luminária que ele adorava, sempre aceso, em tributo à própria imagem do Disney. Isso é muito legal.
Vale muito a pena.
Uma das cenas interessantes do filme, que depois ganhou aí uma entrevista mesmo com um dos irmãos Sherman, que é vivo até hoje, foi que quando o próprio Disney estava sentado na frente do escritório dele, ele começou a ouvir no piano um dos irmãos... tocando, tentando criar ali uma trilha sonora, não sei se trilha sonora, mas uma das músicas que iriam ser tocadas no filme Mary Poppins, e aí ele entra e senta junto com ele no piano, etc. E teve um documentário que tá na própria Disney Plus, eu não sei identificar qual é, se não me engano, acho que foi o próprio documentário dos Imagineers, que um dos irmãos Sherman, esse que estava no piano, comenta que ele frequenta essa mesma cena no mesmo escritório e ele toca ainda nesse piano porque ele sente a presença do Disney, como aquele dia que ele sentou do lado do Sherman. Então, assim,
Nossa, é
um filme, sim, fantástico, vale a pena. Mas vamos passar pro próximo filme aí.
Tem muita coisa boa, né? Um dos últimos que eu assisti, que recomendo de verdade, eu acho que assim, foi de uma maestria, é Soul. Né? Ganhador
bom.
Do Oscar aí nos últimos tempos, mês retrasado, não tinha como não ser, não tinha como não levar a estatueta. Acho que a Disney já acostumou a colecionar Oscars, já era uma coisa antiga do Walt Disney, né? É um dos maiores colecionadores de estatueta que temos notícias até hoje. Aproveito para comentar aqui com vocês que foram 59 indicações com 22 vitórias. Então, isso já tá muito no DNA da Disney, né? E Soul vem lindamente também trazer uma mensagem do pós-vida, do céu, de objetivos, de obsessões até que nós, enquanto adultos, temos aqui em trabalharmos tanto, em dedicarmos tanto tempo ao nosso trabalho e como é que fica a vida. E do outro lado traz um personagem lindo chamado 22, que traz muitas reflexões para nós, então vale muito a pena, super indico aqui Soul, uma obra-prima, belíssimo, belíssimo, eu adorei.
Outro pré-lançamento foi muito bacana, Raya e o Último Dragão.
Sim!
Um filme, acho que é muito inspirador, né? Um filme que fala muito sobre resiliência, sobre cair, sobre vencer e perder,
sobre
saber
persistir.
Vencer e perder, persistência, resiliência. Um filme muito bacana, né?
Lindo.
Que dava aí também na Premiere, então acho que vale a pena você assistir com a criançada.
E o bacana aqui do Raya é que a Disney tá tentando manter aí a promessa de colocar um lançamento pelo menos a cada 7 dias, né? Então não tem um espaço grande de tempo, eles estão tentando realmente encaixar os lançamentos de acordo com as estreias, independente de cinema ou não, mas seguindo o planejamento. Não está acontecendo efetivamente dentro de 7 dias, mas nós temos aí pelo menos um lançamento por mês, que eu acho que já é bem legal, né?
Sim. O que você achou do filme Raya?
Eu achei muito bonito, né? É bem lúdico, acho que é bem lúdico mesmo, trazendo essa história dos humanos e dragões em harmonia. Mas Raya me traz muito essa questão da empatia, de você lutar junto pelo que você acredita, de unir forças. E é um momento que essa mensagem acho que casou perfeitamente. E ela é linda, né? São personagens lindos, assim, com muita pureza. Eu acho muito indicado pra família.
Acho que Mulan também é um bom filme pra gente indicar.
Nossa,
porque
nem
Mulan
fala.
Foi um baita filmaço, acho que um roteiro muito legal.
Muito, muito.
Né? A gente esperava um filme assim, mais do mesmo, né? Com aquela carona lá da história da Mulan e etc. Mas é um filme super bem incrementado, bem roteirizado. E, aliás, foi ganhador de Oscar.
Sim,
né,
não tinha como não ganhar, né? Não só de uma estatueta, mas de várias, em vários âmbitos diferentes aí, porque foi uma mega produção. Mulan, existia aquele mitos e verdades, né, em relação a Mulan, se seria um filme baseado na animação ou se seria um filme baseado no poema. E eu acho que foram muito felizes quando optaram pelo poema, ficou muito original. E tá lá disponível no Disney Plus, vale muito a pena. E é um filme também pra toda a família, lindo, de família, de união, de amor, de pátria, né? Mulan é uma guerreira que representa todas as mulheres aí do nosso país e
Bom,
do nosso mundo.
Trouxemos Mulan, Raya,
Soul, Mary Poppins.
Falamos de Walt nos bastidores de Mary Poppins. Já trouxemos aqui 4 dicas
Coco?
De filmes pra você. Não, Coco, a gente falou, é musical, né? Já trouxemos 4, vamos falar de 4 curtas.
Curtas?
Curtas, o que você indica de curtas?
Tem um lançamento aí, dias.
É, semana passada.
É, com poucos dias aí de lançamento, tem um curtinho 22 Contra a Terra, que é muito fofinho. Então, se você assistir
Soul,
depois corra lá pra ver um curta de 7 minutos aproximadamente do 22 Contra a Terra, que é super fofo. Vocês vão se divertir muito. É uma personagem muito fofa e rica. Juntos Novamente é um curta fofíssimo de apenas 6 minutos, mas é o suficiente pra você assistir com toda a sua família, vendo muita dança e muita animação. Conta a história de um casal de idosos super fofos que dançavam muito na adolescência e aí reacendem a chama da paixão dentro do relacionamento através da música, impulsionados por uma chuva maravilhosa, muito romântica e boas lembranças. Nossa, que coisa linda.
Chuva mágica.
É lindo, né? Eu acho que a Disney é muito sensível para abordar determinados temas e traz tudo muito de uma forma sutil, onde você consegue refletir, rever, reavaliar, repensar atitudes, mas de uma forma muito delicada. E isso faz toda a diferença. São 6 minutos riquíssimos, vale a pena. Tá lá, tá? Aproveitem, Disney Plus nos curtas.
Outro curta também muito legal, e aí falando dos nostálgicos dos desenhos, né? Dos desenhos Disney de antigamente. É Walt Disney's Mickey Mouse e Hora de Viajar. É um curta muito legal também, de 7 minutos, que traz basicamente a animação clássica, né? Desenhada à mão mesmo, com a tecnologia de hoje, com o som de hoje, né? Antigamente, quando nasceram os desenhos e o desenho animado, não tinha a tecnologia de você unir o som ao desenho, né? Você tinha ali a animação, você tinha toda a movimentação, mas você não tinha a união dessa tecnologia. E esse curta, que se chama Walt Disney's Mickey Mouse Hora de Viajar, é um curta muito legal para você assistir com seu filho, com a sua filha, seu filho que é fã do Mickey, sua filha que é fã da Minnie, até para que eles conheçam como se originou o Mickey e a Minnie, como eram os traços de antigamente. É bem diferente, bem legal, bem gostoso de assistir. Um baita de um curta, assim, na minha opinião, vale a pena. Eu gosto.
E o Walt Disney fazendo a voz do Mickey, né?
Sem dúvida. E
muito legal.
Pois é.
Show de bola.
Bom, agora a gente vai falar sobre séries. Eu vou trazer duas, você traz duas e a gente fecha, beleza? Primeira série matadora para fãs de Star Wars, The Mandalorian. Conta a história dos Mandalorianos. Muito bacana, fiquei sabendo que essa série ela não vai pra frente aí, teve um problema nos bastidores, parece que uma das protagonistas não renovou com a Disney, por esse motivo eles não conseguiram fazer a renovação da terceira temporada, mas são duas temporadas assim que vale a pena, assim, conta muita história, são... 8 capítulos, né? Na verdade, são 8 episódios em cada temporada, são 16 no total. Mas vale a pena, é muito legal pra quem gosta, né? Pra quem é fã da saga, conta a história realmente dos Cavaleiros Jedi, dos Mandalorianos, é bem bacana. Chama The Mandalorian, Star Wars.
Pra quem é fã não pode perder, né?
Não pode, uma pena que não vai seguir em frente. Outra série muito bacana, e aí pros fãs de Marvel, é Falcão e o Soldado Universal. Uma série spin-off aí, né? Quando os dois se unem, essa dupla se une, né? Nos momentos finais dos Vingadores Ultimato. Então eles se unem. É uma série também muito bacana para quem é fã da Marvel.
E por falar em Marvel, Avengers Land foi inaugurada aí no último dia 4 de junho, lá no California Adventure. Muito legal, né? E aí foi uma verdadeira reunião de heróis, viu? Quem tava por lá curtiu muito.
Pois é, muito bacana.
Foram várias fotos aí muito bacanas. Reunião dos Vingadores lá. Muito legal. E pra criançada que é vidrada numa TV, não sai por nada, que também curte série, tem lá no Disney Plus, muito, muito querido, A Casa do Mickey Mouse.
Série, inclusive, que foi tirada dos canais Disney Junior.
Acho muito justo. E ainda pras crianças também, na mesma página lá das séries, tem O Mundo Maravilhoso de Mickey Mouse. São histórias de Mickey, Minnie e toda a sua turma, com episódios pra lá de engraçados e curtinhos que garantem o entretenimento de toda a garotada aí.
Pois é, muito bacana. Série aqui é o que não falta. Agora
não
vou falar sobre
documentário. Os Simpsons estão lá, viu, gente, na série.
É, pois
os Simpsons com todos os capítulos desde a sua estreia na TV.
E tem também os documentários, né?
Ah, um melhor que o outro. De extrema grandeza aí, cultural, né? Eu gostei bastante. Tem umas coisas bem bacanas aí que dá pra gente aprender bastante. Além de se divertir.
E trazendo também os documentários, né? Que lá no Disney Plus é categorizado como docu-séries, né? Doc-séries. A história do Imagineer, né?
Ah, pra você eu sou que suspeita.
Pra você que é amante da Disney, pra você que conhece os parques da Disney e sempre teve vontade de conhecer os bastidores, como é construído, como é idealizado, como é planejado, como é executado. Essa é a série.
Isso
a história mesmo. Do Imagineering. É uma série documentário fenomenal. Vale a pena dizer que só tá na primeira temporada, mas que a Disney ainda vai colocar mais temporadas. A primeira temporada tem 6 episódios para você assistir. É muito legal mesmo. Vai contar a história de todos os Imagineers, de antigamente até agora, como é feito os bastidores, né? Como é idealizado os bastidores das attractions nos parques. É uma série muito legal.
Em um dos episódios lá, como foi o último parque a ser inaugurado, tem toda a trajetória da planta até a abertura dos portões da Disneyland Xangai. Acho que vale muito a pena. É um processo de construção árduo e bem, bem pesado. Né? É em outro país, é outra cultura, então vale muito a pena, dá pra entender como que funciona um pouquinho desse universo deles aí, com todas as áreas envolvidas, plantas, criações, arquitetura, atrações, gente, é muito rico, vale muito a pena mesmo.
Outra série muito legal pros amantes de bastidores de filme se chama Conhecendo as Esculturas e Modelagens dos Filmes. Uma série que vai trazer uma gama de artefatos que foram utilizados em filmes e desenhos da Disney. Muito legal. Para quem gosta dos bastidores de filme, é muito interessante essa série.
Porque todo
muito
mundo deve se perguntar, né? Como que eles fazem isso?
Pois é. E você sabe que esses itens, né? Esses artefatos acabam ficando muito tempo em estúdio e muitas vezes acabam até sendo vendidos por aí em leilão.
Nossa.
Aí os colecionadores, que são esses caras que são nostálgicos, etc., eles compram, pagam uma fortuna e colecionam isso.
Nossa.
E agora o que a Disney fez? Ela criou uma série, inclusive tem um colecionador só de artefatos do cinema, que se chama Dan Lanigan. E esse cara, ele mostra toda a coleção que ele tem de artefatos e ele vai atrás de novos artefatos que ele fica sabendo que está disponível para compra ou que ainda tem, etc. E muitas vezes ele captura esses artefatos e volta com esses artefatos para os estúdios da Disney.
Que demais,
isso. É muito legal. Essa série é muito legal.
Falando mais uma vez, só para reforçar aqui, que é muito bacana e vale a indicação, Por Dentro da Pixar. É realmente super legal, galera. Para quem gosta de animação, para quem curte aí os filmes produzidos pelo estúdio, vale a pena, tá? Dá para assistir assim, com os amigos, dá para assistir com a família. É um mundo muito divertido, repleto de cor, vale a pena. Tá lá, Disney Plus, por dentro da Pixar. Galera, olha só, se a gente fosse falar de Disney Plus aqui, nós ficaríamos de verdade muitas horas, porque é muito amplo, tem muito conteúdo, é bacana pra caramba, pra todos os gostos, pra todas as idades, acho que vale a pena aí o investimento. Uma vez que os nossos canais de streamings aí já estão um pouco saturados, né? Acho que vale a pena aí investir um pouco em Disney Plus, trazer um pouco mais de alegria, de magia pros nossos coraçõezinhos.
E pro papai e mamãe que não tem saco pra comprar aqueles livros da Disney e ler história pro filho no dia, à noite, etc, etc, é simplesmente faz a assinatura.
Dá o play.
Faz a assinatura do Disney Plus e bota a criançada pra assistir todo o conto de fada. Tem ali Branca de Neve, Cinderela, Sete
tudo,
Anéis.
Tem tudo. Todos os catálogos da Disney estão lá e a promessa deles realmente, de fato, foi cumprida.
Clássicos,
prometeram que todos os catálogos estariam disponíveis e estão.
Muito legal. Obrigado para vocês aí que ouviram mais um Supercast. Foi muito legal falar sobre a Disney Plus e sobre os filmes da Disney com você, Adri.
Eu que agradeço mais uma vez, mais um episódio riquíssimo para nós. Falar de Disney é sempre muito bom, né? Seja lá qual for o tema, falou Disney, tá tudo certo.
Não esqueçam de deixar lá pra gente, né, uma classificaçãozinha na iTunes Store, se você é usuário de Apple. E não esqueçam da nossa chamada, dia 17 de julho, às 8h30, horário de Brasília, para nossa live especial inauguração Disneyland Park, o lugar mais feliz do planeta Terra, nas palavras.
O lugar mais feliz da Terra, exatamente. Com todas as curiosidades, com tudo que aconteceu lá, com mitos e verdades, o que realmente aconteceu, o que realmente é boato, o que realmente houve aí um aumento da mídia, né?
Vamos falar sobre tudo e gravar o nosso podcast.
Mas tem muita coisa boa.
Pois é.
Vale a pena. Beleza? Vamos nessa?
Vamos nessa. Muito obrigado para você que nos ouviu. Um forte abraço e have a magical day. Your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me.
brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.